Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. O produto, ele vai ser a base da narrativa que o empreendedor, que o nosso aspirante a incorporador, ele vai precisar ter para que ele possa viabilizar o empreendimento.
Exato. Né?
É a base de tudo. Então ele precisa ter um produto validado, um produto com análise de viabilidade que passa, que ele tenha a clareza de qual que é o pior cenário, se tudo der errado, aonde que vai bater, se o que for esperado der certo, qual que vai ser a rentabilidade para ambas as partes, e se der melhor do que o esperado, planejado, cenário ideal, qual que vai ser essa rentabilidade também. Então, traçar essas três perspectivas vai fazer com que ele tenha, através disso aí, embasamento técnico, fundamento para poder falar com o investidor. Se ele for somente com uma abordagem simplista para o investidor, é óbvio que esse cara vai dizer que não, porque ele não tem dados para analisar. Então existe um método para ser feito uma comunicação com o investidor. Imagina assim, quem é investidor já tem um poder aquisitivo maior. Ele já não tem tempo para ficar enchendo, né, linguiça. Ele quer ter clareza das coisas. Então tem que chegar pronto para ele. Se tu vier só com uma ideia, eu tô pensando, já foi. Você já perdeu a... Assim, vai ter um ou outro que vai entrar...
Se for muito amigo, né?
For amigo, for o pai,
na confiança.
Confia
na pessoa.
Se você tem uma autoridade, se o cara tem uma autoridade, naturalmente ele pode falar assim, me passa R$500.000 para cá que, e fica de boa aí que eu vou resolver. Por quê? Porque já tem autoridade e tudo mais. Mas vamos dizer que você é um Zé Ruela, assim como eu era um Zé Ruela. Beleza. Então vamos vestir o chapéuzinho aqui de Zé Ruela. A gente começou sem autoridade, nunca fez nada. Eu também comecei assim. Não dá para ser amador nesse ponto, de simplesmente querer chegar para o investidor e falar assim, ei, eu tô pensando em construir umas casas para vender, porque eu vi lá na internet que é bom. O que que tu acha?
Quer investir comigo?
Quer investir comigo? O cara vai falar assim, pô, supimpa, né?
Vamos supimpa. Lá!
Maravilha, não vai acontecer isso aí.
Qual que é o Pix?
Exatamente. Tem que ter fundamento para isso aí.
Total.
Existe uma preparação para tudo. Então, esse primeiro passo, definitivamente, ter um produto validado, fundamentado. E quando a gente diz um produto, não necessariamente... Nesse ponto, já adquiriu o terreno, não necessariamente já tem isso, já teve que aportar dinheiro. Uhum. Se você já tem clareza do que você quer, pode fazer isso aí. Sim. Claro, é o caminho mais eficiente, assim, você vai...
Isso é muito interessante que tu falou agora, porque confirma algo que eu sempre falo pro pessoal também, que é, muitas das vezes o pessoal chega, mas eu não consigo vender pro investidor porque eu não tenho projeto, porque eu não tenho a fotinha bonita, o render bonito. Não precisa do render bonito.
Uhum.
Você consegue, se você dominar os números do mercado, o porquê que você vai construir, o porquê que você está escolhendo aquele produto, se você tem a ideia do negócio e os números bem definidos da viabilidade econômica daquilo ali, e você chega com firmeza e clareza e traz isso para o investidor sem dar aquela gaguejada, o cara vai falar, opa, não, peraí. Beleza, tem fundamento que esse cara está me passando. Provavelmente você consiga avançar nessa conversa com o investidor. Muito mais do que você chegar, às vezes você tem uma ideia de terreno, tem um projeto lindo, maravilhoso, mas não tem os números muito bem detalhados. Às vezes o cara não vai comprar só porque tem um render bonito. É. Investir, né, no caso.
Eu quero só pegar um gancho no que o Matheus falou, que é, por exemplo, para não dar aquela gaguejada com o investidor, que é muito comum, as pessoas sentem a insegurança. E eu quero trazer um ponto só que a gente bastante falou, né, da importância de definir o produto, né, para apresentar para o investidor, ter a firmeza com o investidor, mas para pensar no incorporador na hora da apresentação, que é exatamente isso. Muitos perguntam, ou na verdade manifestaram essa insegurança, né, o pessoal da comunidade e até na mentoria, e a gente foi ajustando isso no decorrer do caminho. É impressionante como passar pela etapa de entender o produto ideal a ser definido, percorrer a viabilidade e entender daqueles números que estão sendo apresentados, rentabilidades, gera a confiança na pessoa para não estufar o peito, né? Mas ser mais firme na hora de falar com o investidor, contestar. Sim. Se o cara vem com uma pergunta, o cara segura, tem uma lemolejo, assim, sabe? Então, a importância de você definir o produto, porque os passos os quais você precisa passar, por exemplo, no método Homus, para definir o produto, exigem um trabalho seu, um estudo seu, que vão dando corpo e confiança para, meu amigo, você sentar na frente do investidor e tocar tranquilamente. É.
Você lembra, Matheus, alguns dias atrás estava com um investidor no carro e ele começou a dar algumas objeções sobre financiamento e tudo. Você lembra o que eu falei para ele?
Deu um cortaço nele. Deixa de ser burro.
Eu não falei burro.
É, tá nesse nível, já, pô.
Eu acho que não falei burro.
Não, o Léo deu um cortaço nele. Eu não lembro qual que foi a. Não, obviamente que não. Não. Mas ele deu, cara, para com. Deixa, não é assim. Vai por aqui. Tô te falando que é por aqui.
Assim, ó, eu falei pra ele assim, ó. Você entende do seu negócio, né? Mas quem entende financiamento, quem entende incorporação imobiliária sou eu.
É.
Né? E daí ficou, porque ele criou objeção, não, porque eu vou ter que, depois lá na frente eu tenho que quitar o financiamento para o cara fazer o financiamento, não viaja, deixa que isso aí eu cuido, tá? O que você tem que fazer
só levanta a grana e descansa.
Exatamente, então, é óbvio que essa narrativa, ela é de pessoa para pessoa.
Sim.
Eu tenho investidores que são muito mais ponderados, né, falam calminho, ele é essa pessoa mais explosiva. Né? Então tem que ser no mesmo tom. Quando é uma pessoa mais ponderada, mais. Tem um que me chama. Que já é amigo, né? Então, tipo, é outra pegada, assim. Então tem que aprender a como lidar com cada um. Sim. Não pode chegar assim. Que o cara fala, pô, né? Que coisa. Mas ter essa clareza, o empreendimento fundamentado, analisado, viabilizado, definido, traz essa convicção inicial. O cara fala assim: caramba. É rentável, é viável mesmo. Sim. Isso aqui. Vale a pena, eu preciso convencer. Aí ele vai estar transpirando convicção. Total. Ele precisa estar nesse nível.
Total.
Antes de falar com o investidor, precisa estar transpirando convicção. Cara, vale a pena.
Sim.
Vale a pena. Agora, sobre o empreendimento que você está pensando em fazer, você está pensando em fazer um multifamiliar a partir de agora? Isso. Qual que é a ideia aí?
É, em primeira mão. Quem sabe, legal. É só legal. Poucos investidores.
Mas já está assinado o contrato.
Já. Então, beleza. Não, senão não conta.
É, não vamos. senão a gente vai.
Calma aí.
Vai desfazer o negócio.
Não, cara. Tá louco. Cai da cadeira.
Sim.
É, não, já está assinado, já está tudo certo. A gente já está entrando com a vara de demolição. Então, a gente está abrindo uma segunda região, né? Que é Balneário Piçarras. Graças a Deus estamos no litoral.
Aí agora, sim, já era um desejo há um bom tempo.
Era um desejo. Para te falar bem a verdade, Léo, há um ano atrás, quem me falou isso foi a equipe de marketing. Há um ano atrás, eu disse para colocar Balneário Piçarras no nosso site, como uma das regiões que a gente atuava.
Sim.
Não por querer dizer que eu já era, mas pela questão de pertencimento desde então. Desde a hora que eu coloquei na cabeça, eu vou pro litoral, cara. Seja daqui um ano ou dois, mas eu vou colocar o pé lá. Então já tava lá, não precisei nem alterar.
Muito bom, muito bom.
E vocês falam que o mindset não funciona? Claro que funciona. Mentalizou antes de colocar lá.
Funciona. Então a gente vai fazer um multifamiliar lá de 4 pavimentos, 2 por andar, garagem sob pilotis, né? É, 72 metros quadrados por unidade. Tá? Um predinho tranquilo. 650
pra
metros quadrados.
Começar a brincadeira.
Total. É que nem eu falei pro meu time de engenharia. Eu falei, cara, esse prédio a gente faz com o olho fechado.
Sim, então, você já está acostumado.
Cara,
né?
Podemos pegar e a ideia é fazer o mais rápido possível.
Uhum.
Por que fazer o mais rápido? É, eu não estou visando lucro nesse empreendimento.
Uhum.
Eu estou visando estar com os dois pés lá. Estar com o meu tapume lá. Estar com um escritório pequeno lá. Porque a partir do momento que você está lá, os negócios acontecem numa velocidade muito mais rápida, né?
Uhum.
Então, esse primeiro empreendimento, tanto que são 6 unidades. Uma foi a permuta, né? Uma unidade já foi vendida. Eu disparei para investidores na segunda-feira, hoje é quinta-feira. Uma unidade já foi vendida. Eu tenho mais 2 unidades para investidor e apenas 2 vão ser vendidas para cliente final. Porque eu quero velocidade de construção.
Sim.
Então, eu quero capitalizar agora. A gente já bateu o martelo, em março a gente já quer começar a construir.
Uhum.
Aí eu quero estar com caixa folgado para injetar e construir o mais rápido possível para a gente poder realmente se consolidar, digamos
assim,
na região.
Com certeza.
Hein, Clécio, e tu vai gerenciar esse empreendimento continuando em Jaraguá, né?
Continuando em Jaraguá.
Como é que vai ficar a questão da tua equipe para gerenciar esse processo?
A gente começou a fazer as cotações com construtoras, né? Então a gente não vai montar a equipe própria, por mais que em Jaraguá a gente trabalhe nesse formato, mas porque tá na mão, né? Tá ali no dia a dia. Como a gente não vai conseguir estar todo dia aqui, a gente vai contratar uma construtora mesmo, né? Ou talvez uma empreiteira um pouquinho mais estruturada já, até a parte principal de obra, que é a parte de estrutura, a gente tem um engenheiro que vai fazer o acompanhamento de obra, que é até o engenheiro estrutural do próprio projeto, que é de Piçarras, obviamente, né? Ele não pode ser de outra região, preciso ter a garantia de que ele está passando lá, né? E a gente está criando agora a estrutura dentro do nosso sistema de processo gerencial de comunicação entre a nossa equipe de Jaraguá do Sul e ele em Piçarras, né? Só que, obviamente, eu tenho uma pessoa dentro do escritório, né? Que era o José, agora a gente graças a Deus, está migrando ele devagarinho para ele entrar como gerente geral da operação da incorporadora.
Legal.
E aí ele vem, uma vez por semana, ele vai lá dar uma olhadinha, né? Pra realmente...
É o capataz da fazenda.
Isso. De vez em quando passa lá e vê se tá tudo em ordem, né? Se estão fazendo o serviço bem feito. Sim. É isso aí. Mas é assim, como eu tenho apartamento em Balneário e não adianta, quando o primeiro filho, a gente não larga o moço tão fácil, né? Aqui no Bauhaus foi assim, até eu largar pra equipe, eu realmente tenho que ter a garantia de que tá rodando. Então, se eu precisar sacrificar uma semana do meu mês para garantir que essa operação esteja 100%, cara, não tem problema, é um processo que se tem que passar, vai ser passado. Mas a ideia é não, tá? Porque hoje eu já não estou mais na operação, né? Então eu estou, para não dizer que eu não estou, eu estou 20% na operação.
Sim, né? É importante descer então, de vez em quando.
Exato. E principalmente como é uma região nova, entre aspas, é tudo novo. Tirando a obra, o resto é tudo novo, né? Então vamos trabalhar de uma maneira um pouco diferente ali.
Muito bom, muito bom. E é interessante essa estratégia que você está tendo, porque depois de você entrar, os negócios vão surgindo, os corretores vão passar na frente do seu tapume, vai ver quem que é a C7 empreendimentos e naturalmente já vão prospectando, tem mais terreno, o ciclo vai se retroalimentando, né?
Essa é a meta.
Essa forma de pensar, vamos pegar um ponto fora da curva, extremo, né? Que é o Jeff Bezos. Como que tu falaria no teu inglês?
Jeff Bezos.
Jeff Bezos.
Jefinho.
O Jefinho.
Brasileiragem, né? Brasileiragem, né, meu? Brasileiragem, pô.
Se fosse o Jefinho, então... vê só, ele... Por essas décadas todas, ele negligenciou. Ele renunciou, abdicou, né? Do lucro da Amazon, justamente pelo crescimento dela. Porque... sempre, provavelmente, ia gerar lucro. Ele fala assim, então, como que eu faço para crescer mais rápido ao invés de eu gerar lucro nesse momento? E aí, ele, em detrimento de lucro, ele preferiu crescer mais rápido, porque no próximo ciclo que ele quisesse ter lucro, ele ia ter mais do que todo o somatório de todo aquele período, simplesmente por ele ter crescido novamente, né? A gente fez isso, talvez numa escala menor, mas na incorporação imobiliária, justamente para ir de casas menores para maiores, e a gente tem feito isso aí também. A gente abdicou de certos lucros justamente para conseguir fazer empreendimentos maiores, se posicionar no mercado e exponencializar o resultado, né? E o que você está fazendo também é justamente isso aí. Poxa, eu quero entrar para o mercado, estou disposto a pagar esse pedágio de um empreendimento, né? Ter uma margem menor, mas ao menos girar ele mais rápido.
Exato. E assim, Léo, até é engraçado porque ontem eu estava falando sobre isso. A maioria das pessoas, quando elas fizeram o primeiro empreendimento, fizeram o segundo e tudo mais, aí quando elas vão para a parte de estruturação, que é contratação e tudo mais, elas olham para o lucro, olham para o que elas vão ter que investir no administrativo e falam, como é que eu vou pagar esse pessoal? Porque eles estavam olhando para aquele número cheio antes e achando que tudo aquilo era lucro, mas não. Não era. Era você que estava fazendo o cálculo da maneira errada. Não se pagando um prolabore. Uhum. Tá. Por mais que você não pague, mas você tem que entender que ele existe.
Ele existe.
Né?
Uma coisa é eu executivo da empresa, outra coisa é o sócio. Né?
Exato. Então, quando vai para essa área, a pessoa começa a entender que ela vai eu fiz isso na C7. Eu peguei o lucro de um ano da empresa e injetei 100% no administrativo. Zero obra.
Sim.
No outro ano, eu fiz exatamente a mesma obra com o mesmo capital. E, obviamente, daí comecei a trazer investidores e tudo mais.
Claro.
Mas 100% do lucro de um ano foi injetado em estruturação, sistema, contratação antecipada, que é extremamente importante para o nosso segmento, né?
Não esperar para crescer,
né? Isso, para o nosso segmento, cara, é imprescindível. Não tem condição, porque senão...
Vira um caos, né?
Ah, é só abacaxi, né? Sim. É só abacaxi. É. Então, e é o que eu gosto. Ontem eu falei sobre isso também. É, cara, eu sei que eu estou correndo um risco gigantesco de não estar criando patrimônio fora da minha empresa. Meu patrimônio hoje está todo dentro da empresa. Eu sei que existe o risco. Só que é o risco que eu estou disposto. Por quê? Sim. Porque eu sei que tudo que depende de mim dá certo.
Sim.
E a empresa, ela depende, querendo ou não, não é única e exclusivamente do Clésio, mas 90% das decisões importantes saem dele.
Quando você diz todo o recurso estar dentro da empresa, você diz na operação ou você diz nos empreendimentos?
Tá,
nos imóveis, por exemplo.
Ah, hoje a gente... Os imóveis que a gente tem, todos estão à venda, né?
Sim, então, mas o capital de você está lá.
Está tudo lá.
Ah, não, meu capital, mas tá tudo lá. Você tá misturando e de uma forma, da melhor maneira possível, investimento com empreendedorismo.
Sim.
Você tá pegando teu próprio capital e fazendo ele multiplicar.
Exato.
Então, não tem um risco. Você tem, talvez, nesse momento, aliás, você tem menos liquidez apenas.
Perfeito.
Só isso. Ah, pô, mas eu tô imobilizado só no mercado imobiliário, tô exposto no mercado imobiliário. Cara, qual que é o problema?
Sim.
Qual que é
o problema? Valorizando?
Sim, qual que é o problema? Imóveis.
Exato.
Né?
Respira e deita no sofá.
Exatamente. Deixa lá, né, cara? Tá tudo certo. Se imagina, se um Luiz Barsi, na época da pandemia, que as ações dele, que o patrimônio dele já era bilionário, a filha dele fala, Luiz Barsi, ela fala que, cara, as ações derretendo, teve circuit breaker, e o pai foi tirar o cochilo depois do almoço. Eu falo assim, como que ele conseguiu? Porque ele tava tranquilo, porque ele sabia que o patrimônio dele tava amparado em fundamentos de mercado, e não em ações sem base sólida, né?
Perfeito.
E se a gente tá falando de imóveis, é ainda mais, né? Nós estamos falando do mercado imobiliário, é ainda mais, ou tanto quanto, né? A gente tá amparado com a segurança. Pode não ter a liquidez tão rápida, pode ter, da mesma forma que tem o circuit breaker lá, e que as ações despencam, os nossos imóveis, por não ter liquidez, a gente acaba não vendo, mas ele perde uma percepção de valor momentâneo, logo depois ele recupera novamente, gera liquidez de novo e ele vai continuar valorizando. Então, eu acho que essa tua abordagem para crescimento faz muito sentido, né? Porque você está acelerando o teu processo de crescimento, ao invés de você pegar só, você está se alavancando com recursos externos e com recursos internos, né? Uma startup, o que ela faz? Ela capta recurso externo para investir em RH, principalmente, justamente para crescer mais. Você pegou teu próprio recurso e investiu na tua própria empresa. Tá tudo certo, né?
E outro é aquele ponto, né, Léo? Não é porque tu começou a ganhar dinheiro que tem que viajar 3 vezes por ano, né?
Exatamente.
Esse é um ponto muito importante, né?
Com certeza.
Então, eu acho que... Olha, eu daria para... Dentro da minha incorporadora, eu poderia tirar 3 vezes o salário que eu tiro.
Sim.
Tranquilo. 3 vezes eu poderia tirar. Mas não tiro porque... Não faz sentido.
Sim, né? Iria desidratar e ou desacelerar o crescimento.
Isso, o crescimento. Eu sempre digo que a corrida não é um sprint de 100 metros, né?
É uma maratona.
É uma maratona.
Né? Exato.
De pelo menos uns 15, 20 anos.
Esse empreendimento que você fez, conta um pouquinho mais dele, né? Como que... Porque, assim, você fez num tempo relativamente recorde. 30 dias. Tá? Foi super rápido.
Foi rápido.
Relativamente não, foi super rápido. A gente ensina, né, os nossos alunos a viabilizar o empreendimento, captar o investidor, conseguir o terreno dentro de uns 90 dias.
Certo.
Né, e você fez dentro de 30. Como que foi essa viabilização desse primeiro empreendimento?
A vontade. Vontade de dar certo, entendeu?
Sim.
Primeiro eu fiz o curso, daí já durante o curso eu já fui colocando em prática.
Sim.
Na hora de conseguir investidor.
Uhum.
Já cheguei numa pessoa que eu tinha credibilidade com ele me conhecia desde moleque. E querendo ou não, eu cheguei e falei, chamar ele de Mário. Mário, é o seguinte... Olha, eu vou ficar quieto. Você viu? Já tá acostumado. Então, chamar de Mário. Então, eu falei, vem sim. Não, vamos chamar de Jones. Não, Roger, vamos Roger. Então, eu falei, Roger, é o seguinte, eu comprei um curso e esse curso me ensinou como construir para vender. E tem um lucro super beleza, tipo, ok. Eu vou tipo, dar pelo menos uns 25%, já falei, 25% de lucro líquido. Uhum. E ele falou, Alisson, mas me fale mais. E daí eu já fui lá e fiz um estudo de viabilidade. Eu saía todos os dias na rua lá, na Fazenda Rio Grande, que é do lado em Curitiba, região metropolitana. É igual se fosse Araucária lá que eu...
Uhum.
Daí eu cheguei, passava todo dia na rua e perguntava aos construtores. Como que é um esquema aqui? Tipo, quantos que tá saindo um metro quadrado construído? Por quantos que tá vendendo aqui? Eu ia nas imobiliárias, falava com os corretores. Qual que é o preço de venda desse bairro? O que que tá vendendo? E eu fiz esse estudo. Todo dia eu saía pra rua. Alguns falavam pra mim... Alguns me ignoravam, entendeu? Os construtores, não, estou trabalhando aqui, outro dia você vem aqui. Eu pegava, virava as costas, sabe? Obrigado, então, pela atenção.
Isso é muito importante, Alisson, esse ponto que você falou agora. Com porque é justamente nesse percurso a gente bate muito nessa tecla. Tem muito aluno recente que quando vai a mercado, de cara já começa, já recebe um não, assim. Sim. Ou então a pessoa, não, agora não dá e tal. Tá. A uhum. pessoa já, tipo, murcha, sabe?
Já murcha, desanima, não, depende exato, da mentalidade. É igual a gente conversou. Querendo ou não, depois que eu saí da gráfica, entrei no marketing multinível, ali minha mente foi blindada pra isso. Então, tipo, a minha mente mudou, tipo, da água pro vinho, assim. Antes, e esse negócio de escassez desde pequeno também, não saindo do assunto, mas a gente já volta. Sim. Então, eu, quando era pequeno, tinha vontade de comer um doce, minha mãe falava, vai comer açúcar. Entendeu? Eu comia açúcar. É tipo, tinha uma quitanda lá perto da minha casa. E eu tinha uns 5 anos, 6 anos, entendeu? Eu era bem pequenininho, eu ficava ali na rua, tudo. Eu tinha vontade de comer um pêssego, uma banana. E eu ia lá nessa quitanda e fazia eles pesar um pêssego, uma banana, uma maçã. E tipo, deu 12 centavos, deu 13 centavos. E eu via, eu tinha 5 na mão, não tinha como comprar, entendeu? Eu pegava e ia embora. Então eu nasci... mas nunca passei fome, entendeu? Uhum. Nunca passei fome. Meu pai, minha mãe sempre trabalharam para dar o sustento para nós. Mas então, desde criança foi isso daí. E meus pais, digamos assim, meu pai sempre ganhava bem. Só que era isso que você falou, Léo. Ia tudo. Sempre era cheio de conta. O dinheiro nunca dava para pagar conta. Quanto mais ganhava, mais gastava, mais conta tinha. A minha mãe não entendia, ninguém entendia lá em casa o que acontecia. Então, eu fui criado nesse lar. Então, infelizmente, isso daí refletiu em mim aqui adulto, entendeu? Mas voltando lá ao que você falou, eu ia para as ruas, chegava nos construtores, chegava para os corretores, e eu ia em alguns corretores e falava, estou pensando em construir para vender. Alguns não davam nem moral, entendeu? É. E daí, alguns falavam, não, Alice, é assim, 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 esse construtor começou desse jeito, esse começou desse jeito, ó, esse comprou esse terreno aqui. E eu comecei a fazer muito esse estudo, questão de umas 2 semanas, assim, todos os dias, bem intenso. Uhum. Então, foi isso que foi meu ponto bem rápido para mim conseguir o negócio. Aonde eu cheguei nessa pessoa com estudo de viabilidade. Uhum. Falei, ó, o terreno está 95 mil, essa região vende por 5 mil metro quadrado, vamos construir uma casa de 58 metro quadrado, vamos gastar 200 mil e vamos vender por 300 mil, eu falei, a gente vai ter uma margem de lucro de 30%. Daí ele falou, beleza então, Alisson, pode, e isso eu já estava com a minha incorporadora aberta. Sim, eu já adiantei, entendeu, o negócio.
Sim.
Porque, igual eu falei, o único dinheiro que eu tirei do meu bolso de todos esses empreendimentos foi para abrir a incorporadora, um salário mínimo.
Show.
Então, daí eu fui, já abri, deixei tudo no jeito e falei para ele, ó, então, beleza. Ele falou, beleza, então, olha, e aí, empresa? Eu falei, já está aberta. Ele falou, então faz o seguinte, pode ir atrás do terreno, pode começar a negociar, e daí o que der de lucro, a gente reparte meio a meio.
Aí e aí fechou. Sim.
Daí eu já fui atrás de terreno já.
Você captou via SCP com ele ou nem chegou a fazer? Foi esse... Como é que foi?
Esse daí foi meio na boca.
Uh-huh.
Na parceria.
Isso, porque esse daí...
O importante é fazer, cara.
Exato, eu tinha bastante total. Credibilidade comigo, entendeu? Sim. Então, tipo, um confiava bastante no outro. Então, esse foi na boca.
Tu vê que uma característica é comum, né?
É.
Cara, não tem opção. Por exemplo, não tenho recurso nem nada, né, Alisson? Não tinha opção, porque tu reforçou isso, né? Cara, eu realmente fiz sem recurso
sem
nenhum.
Recurso.
Porque a única coisa foi para abrir incorporadora, a parte burocrática. Sim. Da questão da contabilidade. Mas, cara, sem opção, o cara faz a opção existir e fazer acontecer, né? Muito legal, cara,
e aí,
muito legal.
Uma outra dúvida, beleza, fizeram na parceria, só que o terreno comprado e a construção foi em nome da incorporadora mesmo ou no nome
da
dele?
Incorporadora.
Ah, top.
E outra coisa... sem capital e sem experiência. E igual uma vez eu falei no podcast, as únicas experiências que eu tinha com obra era quando me chamava no final de semana para mim concretar laje.
Bater laje.
Daí bater laje, tinha um churrascão depois e precisava da gente, a gente ia. Uhum. Era só isso, levantar balde com massa e pronto, entendeu? E era a única experiência com obra que eu tinha.
Sim. Como que os incorporadores hoje, eles geralmente prospectam terrenos? Pergunto isso porque... Eu vejo que a maior parte das pessoas, dos incorporadores, não tem um método para isso, né? E, além disso, além da forma como eles fazem hoje, como você sugere que eles façam? Como que deveria ser se eles estivessem olhando para uma questão de profissionalizar a sua incorporadora?
Certo. Hoje, eu tenho mentorado diversos incorporadores e eu tenho percebido um padrão nesses processos de captação. Geralmente, as incorporadoras expandem pela mentalidade do gestor principal. Essa mentalidade, ela normalmente tem uma energia empreendedora e ela é uma energia de crescimento, não de organização. Tá? E isso é um fato muito importante. O gestor principal da incorporadora, nos primeiros anos de uma incorporadora, de qualquer empresa, ela vem com esse espírito empreendedor. Mas é necessário saber o momento de substituir essa energia por uma energia mais gestora, com o objetivo de profissionalizar. Aí vai de cada empreendedor entender se ele tem essa energia dentro dele também, para ser mais técnico e mais gestor, ou então ele tem que ter a humildade e a sabedoria de colocar um gestor profissional dentro da incorporadora dele. O processo de novos negócios não funciona diferente disso. É a mesma técnica. Só que eu tenho visto que, geralmente, as incorporadoras não têm um departamento de novos negócios dentro da sua, da sua estrutura, da sua equipe. E aí o que acontece? Isso fica muito na cabeça, no feeling do gestor principal. E aí ele fala assim, pô, dei certo até agora, por que que eu não vou dar certo daqui pra frente? E isso é uma armadilha. É muito perigoso, porque... Sim, deu certo, mas deu certo do seu jeito. Tem gente que começou ao mesmo tempo que você, vai ter, em algum lugar. Alguém que começou ao mesmo tempo que você, está muito maior, está muito melhor, está tirando margens muito melhores. Então nós temos que ter essa percepção. Quem está fazendo melhor do que eu? Está fazendo o quê? Essa é uma pergunta que tem que se fazer constantemente. E eu vejo que os incorporadores não se fazem essa pergunta. Quando ele fizer essa pergunta, ele vai chegar em algumas estruturas, né? Que é ter um departamento de novos negócios. Só que esse departamento de novos negócios, ele tem que ter uma orientação estratégica. Então, por exemplo, eu sempre oriento os incorporadores que isso é algo que eu não vejo, Léo. Por exemplo, eu quero crescer como empresa. Né? Onde é que você quer chegar como incorporador? Ah, eu quero ser grande. Beleza, ótimo. Né? Se você não quisesse, não precisava levantar da cama, né? Agora... quanto que você
não
quer
é
grande?
Tangível, né? O grande não é... O que que é?
A gente precisa, você, né? Precisa amadurecer isso, exato, né? Quanto que é grande, né? Sim. Qual que é o seu sonho? Né? Vamos falar assim em números, então, para a gente conseguir tangibilizar. Ah, eu quero ganhar 100 mil por mês, né? De média, no ciclo imobiliário. Tá? Vamos botar um ciclo imobiliário do multifamiliar de 60 meses. 12 a 18 para licenciamento, né? E aí o restante para construção e entrega da edificação. Ah, eu quero 100 mil por mês de média nos próximos 60 meses. Tá? Tem gente que esse número é alto, tem gente que esse número é um número baixo. Tá? Mas vamos falar desse número de 100 mil por mês e que você não tem sócios. É 100 mil para você de média de lucro. 100 mil por 60 meses dá 6 milhões. Tá? Se você tiver... a expectativa de ter 6 milhões de lucro num ciclo de 60 meses, você imaginando que você faça uma captação estratégica de empreendimentos que te deem pelo menos 25% de lucro, você está falando que você precisa de um VGV, né, de uma receita total desse empreendimento nesse ciclo, de 4 vezes os 6 milhões, ou seja, um empreendimento de 24 milhões de VGV. Por quê? O lucro dele vai ser 25% e você vai ter 6 milhões no ciclo, que é o equivalente a 100 mil por mês. Isso já muda completamente a visão de captação de negócios. Porque a realidade do incorporador hoje, estou sentado aqui dando conta da minha operação e quando quem é que tem que olhar para uma visão futura da empresa? Tá? Como é que funciona numa multinacional, por exemplo? Diretores para baixo olham para o presente e para o passado da empresa. E VPs para cima olham para o futuro da empresa. E aí, quando a estrutura não é robusta o suficiente para ter essa diferenciação, existe um acúmulo de funções nesse gestor principal. Ele tem que cuidar do presente e do futuro da empresa. Tá? E aí, essa questão de não cuidar do futuro, não pensar nesses objetivos estratégicos para um departamento de novos negócios, faz com que o gestor principal se coloque numa posição de passividade em relação aos objetivos estratégicos dele e às oportunidades. E aí ele se torna uma pessoa que avalia oportunidades que chegam. E essa é a realidade das incorporadoras hoje. Qual que é o ideal e como que se faz esse ideal? É a agir de maneira ativa na captação de oportunidades. E começa por onde? Sabendo o tamanho que você quer ser de incorporadora. Quero ser uma incorporadora de 100 mil por mês, para mim, no meu bolso, no ciclo imobiliário, de média. Aí a minha pergunta é, um VGV num ciclo imobiliário de 24 milhões de reais, um ciclo imobiliário de 60 meses, é algo grandioso? Não. Hoje em dia, na nossa região, principalmente aqui, qualquer empreendimento dá 24 milhões. Uhum. É, um empreendimento de 3 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados, vai te dar um VGV desse potencial aí, desse Sim. tamanho. Né? Então, aí você começa então, a criar novas expectativas a respeito do negócio. E aí você entende assim, ó, para eu ter um VGV de 24 milhões, eu preciso, numa região que vende a 15 mil reais um metro quadrado, 10 mil reais um metro quadrado, por exemplo, eu preciso de tantos metros quadrados privativos. E isso vai me dar X metros quadrados total de obra. Para eu conseguir construir esse total aqui, eu preciso de um potencial construtivo, um coeficiente de aproveitamento dentro do plano diretor de tanto e de um terreno de X metros. Então, através de uma meta financeira, você cria um passo a passo para conseguir chegar numa captação objetiva e estratégica. Preciso de um terreno de X metros na região tal para vender a tal preço, que vai me dar um VGV de 24 milhões, que vai me dar 25% de lucro e que vai me dar 6 milhões, que é o equivalente a 100 mil por mês. Então, essa questão estratégica molda a visão empresarial. Porque a missão empresarial é o propósito da empresa. Para que ela existe? E cada gestor principal tem um propósito. Mas a visão é aonde eu quero chegar com isso. Uhum. E essa visão tem que ser objetivos smart. Né? Uhum. Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, tem que ser atingível. Uhum. E aí você vai olhando. Pô, eu sou um incorporador que está começando essa semana e quero fazer 100 milhões de VGV no próximo ciclo. Não é atingível, vai ser difícil. Dá para você fazer, mas você já prepara o psiquiatra aí que vai dar muita dor de cabeça. Né? Agora, se você coloca de maneira estruturada esses objetivos de maneira estratégica, a sua captação fica muito mais leve. E aí você prepara o seu time de captadores para que eles possam seguir a mesma linguagem que você está seguindo. Uhum. Quero terrenos de tal região, tudo mais. E aí você tem um ciclo de captação mais curto. Porque ao invés de ficar avaliando, você tem uma meta de captação, 24 milhões de VGV nesse ciclo. Ao invés de você ficar um ano avaliando terrenos, se você tem uma captação estratégica, você vai passar poucos meses. Porque você vai ser muito mais assertivo. E aí você tem mais tempo para se dedicar na gestão da operação, né? E aí essa janela de novos negócios, ela vai se abrindo a cada ciclo imobiliário para que você consiga ter o seu planejamento estratégico de incorporador de uma maneira mais organizada e mais visual. Tá? Então, hoje, a minha orientação para aqueles que querem ser estratégicos e assertivos na captação de novos negócios, de terrenos para suas incorporações, é o quê? Defina onde você quer chegar. Depois, monte essa pequena lista, um checklist, né? Bem simples, é uma lista com algumas informações sobre os terrenos que você procura. Qual é o zonamento? Esse zonamento está em qual bairro? Qual que é o tamanho do terreno que você precisa? Qual que é o tipo de negociação que você está disposto a fazer? É 100% permuta? tem, rola um aporte em dinheiro? Você tem capital? Tem um investidor com você? Quanto que você precisa rentabilizar? Qual que é a margem de lucro que você precisa ter para poder chegar nos seus objetivos estratégicos? Isso tem que estar pronto para você. Se você não tem essas informações, quer dizer que você está terceirizando a gestão do seu negócio para o mercado. Né? A partir do momento que eu não sou objetivo exatamente nisso, você está dizendo assim, o que aparecer para mim, eu vou avaliar. Então você está terceirizando os índices de gestão do seu negócio para as oportunidades que aparecem. E isso não é o único caminho. Mude isso. Faça o contrário. Busque você no mercado os seus objetivos. Assuma o controle do crescimento e do momento que a sua empresa vai estar lá no futuro. E aí, o próximo passo disso, depois que você levantou esses objetivos estratégicos e as características dos negócios que você está procurando, puxe alguns corretores de confiança ou vá você mesmo ao mercado, se você ainda tem tempo e disponibilidade para isso, para que você capacite essas pessoas e multiplique, né, a sua captação de terrenos. Aí não é só mais você com noção dos seus objetivos estratégicos para poder fazer captação. Você vai ter agora um time de captação trabalhando para você. E aí o seu diálogo com essas pessoas fica muito mais simples. Ele já sabe que ele tem que te mandar um terreno de X metros quadrados, com tanto de frente, que vai estar tanto de resultado. E aí, para isso, você vai ter um ganho de tempo. Ele vai te ligar e você vai falar assim, aqui o terreno de 800 metros quadrados. Aí você fala assim, fulano, mas nós não falamos que o terreno é de 1.200 metros quadrados, é 1.500? Esse aí não está disponível para mim. Ok, obrigado, tal, tchau. Então você não vai precisar fazer um estudo, não vai chegar na conta. Está fora do seu objetivo estratégico, tá? Então, virar a mesa do jogo, Léo, para que possa ser mais estratégico na captação de terrenos e assumir uma mentalidade, né, de ter o controle sobre o crescimento e o futuro da sua empresa. Eu vejo que essa área de novos negócios é muito importante que a pessoa que está querendo expandir a sua empresa ou iniciar no mercado de multifamiliar precisa ter essa mentalidade.
Muito interessante essa forma que você foi no posto de gasolina para trazer parceiros. Olha só, o que a maior parte das pessoas fazem? Elas vão ficar num quarto escuro, em posição de cócoras, assim, chorando, se lamentando que não tem oportunidades na vida.
Sim.
Ah, meu Deus, não tenho, não sei o quê, nada, nada. Ou, como eu fiz, quando eu vim pra cá em 2013. Tava num momento muito ruim, e aí eu fiz uns cursos de liderança na época, e era um curso mais... um curso muito bom de liderança, mas puxado para um lado mais esotérico, assim, mais de índio xamã e tal, umas coisas muito loucas, assim. Uhum. Eu tinha 20 anos de idade. E aí, cara, olha só as loucuras, né? Eu comprava incenso na época, incenso de para chamar prosperidade, e eu acendi aquilo ali e falei...
Vou ficar aí.
tipo assim, daí isso, essa fumaça catinguenta vai resolver alguma coisa. E se eu ficar aqui no apartamento, vai resolver. Dançando ao redor da... E essa mentalidade, muita gente tem. Não necessariamente em acender um incenso. Mas, sei lá, porque tal coisa vai acontecer. Ou jogo nas mãos de Deus, né?
Sim.
Ele tem seu mérito nisso aí. Mas se a gente não sair de casa, se tu não fosse lá tomar... o café no posto, cara, essa pessoa não... a coisa não iria acontecer. Tem os dois, né?
Eu ouvi uma frase, esses tempos atrás, num churrasco, assim, conversando. Aí entrou assunto de religião e tudo mais. Daí
Matheus puxou a espada.
Uma das pessoas pegou e falou assim que tem uma certa resistência em se envolver com um determinado pessoal, tipo, da questão de crente e tudo mais. Porque, no caso, aquelas pessoas que ele conheceu, que passaram pela vida dele, ele percebeu que são pessoas que não prosperaram, mas eram pessoas de muita fé. Sempre fé, 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 fé. E ele falou assim, cara, pra mim não fazia sentido. Porque aquelas pessoas em específico tinham muita fé e pouca ação.
Sim.
Entendeu? E aí acaba que... E aí eu tive que, nesse quesito, eu falei, não, realmente, pra isso eu tenho que concordar. Porque não adianta de nada você ter a fé... mas você não plantar a semente. A parábola da semeadura é clara.
Total.
Né? Você recebe a semente ali, você tem que plantar E, senhor, manda a chuva, porque a fé é algo que você é a certeza daquilo que você não vê e não controla. Agora, a semente na tua mão e você jogar ela num solo, isso você tem que fazer. Não adianta nada, ah, tem a semente, mas vou lá ficar no quarto escuro e, oh, senhor, manda... Não, você não plantou a semente, como é que ele vai mandar a chuva?
Tá escrito, né? Te ajuda que eu te ajudarei.
Sim.
Então, por exemplo, cara, eu tenho isso comigo, às vezes, em alguns momentos mais de menor confiança. Por exemplo, faça tudo que está ao teu alcance.
Tudo que é possível, né?
Que é, cara, o que eu vou fazer? Eu vou no posto ver se eu encontro alguém que está enchendo o tanque e dá pra, foi pegar o café e, quem sabe, ouço o que ele está falando, que está indo numa material de construção e engata uma conversa e tal. Ou seja, você vai no limite daquilo que está ao teu alcance. É. O resto, beleza, né? Para quem tem fé, aí o resto acontece.
Sim, sim.
Né? Mas tem que ir no limite, né? Tem que ir no máximo do que está ao teu alcance fazer. E aí, enfim, o que você falou ali é uma prova.
O entendimento que eu tenho da fé, eu tenho. Hoje eu estou muito mais conectado a Deus do que lá atrás, quando eu comecei todo esse processo aí, cara. E eu entendo que nós somos uma parte dele na Terra. Logo, nós não temos limites. Né?
Sim.
E sobre essa questão da fé, eu entendo o seguinte, que a partir do momento que eu tenho fé, eu acredito que eu vou conquistar aquilo, aquilo está lá no ponto B e eu estou no ponto A. Então, a conquista daquilo, e a fé é o quê? É a certeza que eu vou chegar no ponto B. Uhum. Só que como que eu vou chegar no ponto B? Se eu ficar parado, se eu não entrar em ação?
Exato.
Aí eu entro em ação com a certeza que eu vou chegar no ponto B.
Exato.
Faz sentido a fé dessa forma para vocês?
Com certeza.
Agora, eu tenho a fé que eu vou chegar no ponto B. E eu fico aqui sentado. Cara, eu tenho a fé que eu vou chegar no ponto B, então eu vou entrar em ação e vou fazer, cara. Ah, tá dando errado? Aí que entra a fé. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. É só questão de tempo, só questão de ajustar. E uma mentalidade que eu tinha, cara... E tenho até hoje, cara, principalmente no começo, nas primeiras ali, e até o cara se blindar e tudo mais, cara, eu cheguei chorando em casa. E pensei, cara, é impossível não dar certo com tudo que eu tô fazendo, cara. Impossível. E eu vou fazer até dar certo. É só isso que eu pensava. Eu até falava pra minha esposa... Eu vou fazer até dar certo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu não vou parar, cara. Eu não vou parar. E foi surreal, cara. Eu levei 2 anos, cara, pra fazer a primeira. Que faturei ali, foi vendida 180 mil cada uma, então dá o quê? É 360 mil, né? Em 2 anos. Cara, nos últimos 3 anos, 8 milhões de faturamento. E aí? Se eu olhasse...
Bizarro, né?
Se eu olhasse para aqueles 2 anos...
Sim.
30 e poucos mil de lucro, acho que 33 mil reais de lucro que deu.
E parasse ali?
É. E parasse ali?
Falasse, não é para mim, pô, isso aqui não vale a pena.
O mercado imobiliário não, né?
Não.
Não construir para vender não.
Isso vale. É uma ilusão.
É. É isso aí.
É onde a maior parte para.
É isso onde aí, cara. E uma coisa que eu entendi também... Lembra que... Acho que até o Matheus falou antes sobre vem mais, né? Você planeja algo, mas vem mais. E eu acredito que quanto mais tempo demora para vir, maior ainda é o resultado.
Sim.
Porque lembra que eu falei que eu achava que ia levar 6 meses e ia ter 100 mil de lucro? O que aconteceu? Nesse primeiro empreendimento não aconteceu isso. Mas isso levou 2 anos. No terceiro ano, deu quase 3 vezes. Esse valor que eu achei que ia ter naquele em um ano. Cara, foi um salto ali de... Cara, levou 300, deu 360 mil em 2 anos. No terceiro ano, deu 2 milhões de faturamento. Olha o salto que deu, cara. Então, levou mais tempo para acontecer aquilo que eu queria? Levou. Mas o resultado foi muito maior. Muito maior. Né? Porque, pensa, eu queria faturar 360 mil em... 6 meses, então 12 meses, vai lá, 700 mil reais. Mas não aconteceu 700, aconteceu 2, só que levou mais tempo. Então, para quem está começando essa empreitada, né, de construir para vender ou qualquer outra coisa que seja, independente de qual seja o ponto B da pessoa, Se você acha que colocou uma meta ali, você vai chegar no ponto B em um ano e você não chegou, fica firme, porque se levar 3, 4, os resultados vão ser muito maiores do que aquele que você imagina. É, eu preciso falar para mim, cara, eu não preciso ir muito longe. Há 2 anos atrás, e falar que eu ia estar aqui falando dos meus resultados, nem em sonho, né? Isso estava acontecendo. Sim. Então, isso só foi possível porque eu não parei, não desisti. Fui fazendo o que precisava ser feito e melhorando durante o processo.
Exatamente. E para quem está passando por esse momento, todo mundo está em algum processo nesse exato momento. Todos nós. Eu estou, por exemplo. E a gente pensa assim, puta, foda, hein? É, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer daqui 2 anos se a gente continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Às vezes a gente não tem... É, mas vai melhorar.
E eu tenho uma certeza que vai ser muito maior do que nós imaginamos.
É, sim. Exato.
Porque eu faço uma pergunta para vocês aqui. Pega vocês, cara, 10 anos atrás. Pega o maior sonho que vocês tinham. É parecido do que vocês estão vendo hoje? Nem perto, né? E aí pega agora o sonho que vocês têm. Cara, vocês têm um sonho, vocês querem chegar num ponto B. E aí vocês olham para aquele ponto B, parece ser algo grande. Só que, cara, vocês já estão vivendo algo que vocês nunca imaginaram. Então, logo, aquilo que vocês conseguem imaginar é tão pequeno diante de tudo aquilo ainda que vai acontecer, cara. Entendeu? Então, para quem está começando e acha que aquilo que ela quer chegar, naquele ponto B que ela quer chegar, ela olha para aquele ponto B e acha, meu, parece tão difícil, parece algo tão grande. Mas se ela não desistir, vai se tornar tão pequeno aquilo.
Uhum.
Né? E ela vai conquistar coisas que ela nunca imaginou. É. E aí que eu falo, por isso que eu falo que nós não temos limites. É só não parar. É só não parar, cara.
Exatamente. A consistência, né, independente se o resultado no começo for extremamente positivo ou for empatar, só o aprendizado que vem no começo, ele vale muito mais. Os 360 mil que você faturou, ou o lucro que você teve, ele é irrisório. Ele é quase nada em relação a todo o conhecimento que você teve. Porque foi aquele conhecimento que te fez, nos anos seguintes, nos 3 anos seguintes, total, saltar para 8 milhões de reais, né, de faturamento. Então, aí a gente já entra na dor de crescimento. Até vale a pena a gente estressar um pouco mais aqui nesse podcast, né? De quais são os desafios que o incorporador que já galgou os primeiros degraus aí da incorporação, ele tem para os próximos níveis, né? Um deles é esse aí.
É gerenciar internamente. Eu acho que o incorporador... Todo mundo ali, a gente começa como um bom engenheiro, né? A gente é um, exato, bom engenheiro, ou enfim, um bom tocador de obra. Uhum. Não precisa ser engenheiro.
Sim.
E aí chega num ponto que, e é o ponto que eu cheguei ano passado, falei, poxa, eu tenho que ser empresário.
É.
Tem que ser engenheiro. Foi por isso que eu, né, conheci vocês.
Uhum.
E esse rolê, ele é difícil.
Sim.
Porque você não mexe mais com técnica, você mexe com pessoas.
Uhum.
Você tem que entrar na mente da pessoa e falar, cara, vamos com a gente que vai ser bom, vai dar certo. Se der certo pra mim, vai dar certo pra você. Uhum. E todo mundo ganha. E não é fácil. Você engajar a galera, você criar os processos. A Camila, ela é uma advogada excelente. E ela viu que a Camila é minha esposa. Ela viu que a empresa estava crescendo. Poxa, ela foi para dentro da nossa operação para ajudar a gente. Então, ela é a diretora de operações. Então, ela que cria lá, olha, para você comprar uma xícara, você tem que pedir para essa pessoa, que vai cair lá para o Ítalo, uhum, que é o meu irmão, que vai pagar, uhum, que a xícara vai chegar lá. E aí, tem que fazer esse fluxo andar. E é difícil. Uhum. É muito difícil. Ainda mais com a roda andando, exato, do jeito que está. A gente não, uhum, pôde... A gente não teve alguma coisa assim, parou... Agora tá certinho. Não, a gente tinha que entregar as casas, a gente, sim, precisava de dinheiro e vai. E eu falava, olha, tá, apaga incêndio enquanto a gente vai resolvendo aqui. Vai apagando incêndio. E esse rolê aí é o nosso grande desafio aí para 2024, é conseguir organizar, uhum, o nosso...
Sim, a operação, né?
A operação.
O nosso desafio foi esse ano em relação a isso aí. A gente já começou ano passado, a gente foi otimizando. Esse ano, ao invés de crescer, a gente preferiu lateralizar.
Isso.
Né? E organizar.
Eu falo pra galera que a gente vai de banguela.
É, exatamente.
Esse ano a gente vai na banguela, tá?
E tá tudo bem, é estratégico, né? É. E de banguela, em um ano pra... Beleza, isso aqui a gente já sabe fazer, já tá acostumado, não tem novidades nisso aqui, é basicamente continuar. Agora vamos lapidar o processo aí de compra do material, de aprovação de uma etapa.
Pagamento, isso. De conferência de serviço,
é.
Tudo.
Exato, exatamente.
Vai chegar ao ponto, o construtor, pequeno construtor, se ele fizer certinho desde o início, ele vai chegar nesse ponto. Aí ele vai resolver essa casa, vai pro nosso próximo jogo, multifamiliar, enfim, sei lá.
Exato, exatamente. Então, vamos pensar assim na jornada do incorporador, né? O cara, como você disse, era um bom engenheiro, ou era bom profissional em qualquer segmento que fosse lá, e ele olhou para a incorporação imobiliária como um investimento. Beleza. Se eu colocar tanto, financiar tanto, vai construir por tanto, vai vender por tanto, vai sobrar tanto. Beleza, legal, interessante. Vai lá e faz. Gostou do trem. Aí vai fazer, agora eu quero fazer 4. Já é outro rolê, já é outra estratégia, já não é mais investimento apenas, uhum. É um negócio. E ele deixa de ser o tocador de obra, o engenheiro, o dentista que faz uma casa lá para venda, e ele passa a ser um incorporador. E nesse momento ele já não é mais o profissional bom que sabe... Pô, eu vou falar com o pedreiro lá, daí eu vou lá no seu Zé comprar o material de construção, daí, pô, tem que passar na contabilidade lá pra levar as notas, não sei o quê, que fazia tranquilo, uma casa tá de boa, né, faz assoviando. Quando vai fazer 4, opa, o buraco é mais embaixo, já precisa de pessoas. E aí ele começa a se tornar um líder, um gestor da empresa, onde ele é uma das peças de uma engrenagem que funciona com outros.
O que você acha, por exemplo, lá em Goiânia, tem muito isso, tá? O cara é um dentista e juntou um dinheiro e vai... Em vez dele contratar alguém igual no, ele vai tocando com coisa... Como é que o cara vai conseguir conciliar? Ele, num determinado momento, ele vai ter que escolher.
Uhum.
Não tem como. Ou vai virar aquela coisa que a gente tá passando. Ó, muitas obras ruins, casas baixas, preço baixo. Então... Que momento que você acha que o cara tem que virar a chave? Ou escolhe. O que você quer fazer?
Antes.
Uhum,
até,
por favor.
Cara, esse é um ponto que muitos, por exemplo, entram na própria alavanca pleno.
Isso.
Exatamente porque eles vislumbram a mudança de profissão.
Exato.
Então eles... Cara, eu sei do sacrifício no sentido de... Eles têm as estratégias para conciliar, né? Como fazer uma boa contratação, qual é o perfil de um parceiro engenheiro que você tem que trazer para o teu envolvimento não ser, para tu não ficar de cabelo branco, para tu conseguir dar tempo e disponibilidade para a tua clínica.
Isso.
Mas eles já vêm muitos com a intenção da virada. Cara, pessoas do mercado financeiro, que é um... A gente sabe que é de deixar cabelo em pé, a rotina é super estressante. Eles já vêm com essa intenção. Então, na verdade, por exemplo, estou trazendo um exemplo, né?
Sim, sim.
Mentorados da Alavanca Pleno, que vieram, cara, exatamente para acelerar esse processo, buscar assertividade para o quanto antes eles...
Trocar
a profissão.
Né? É muito barato, né? Aprender com o erro dos outros.
Exatamente.
É muito barato.
Caminho mais rápido, com certeza. Respondendo a sua pergunta, o momento é... O que a gente recomenda para a pessoa? Primeiro, faça uma casa para venda. Ou menos uma. Sinta como que é o processo todo, do começo ao fim. Compra o terreno, constrói, vende, faz tudo isso. Segue o método. Nós acompanhamos na mentoria, a gente afere se a pessoa escolheu o terreno certo, se ele escolheu o projeto certo, se ele está captando da maneira certa os recursos, se ele está contratando da maneira certa. A gente faz essas conferências. E aí ele consegue fazer na banguela, né, fazendo uma por vez, simultâneo com a sua, com seu, uhum. seu consultório, com seu emprego, com seu negócio. Consegue fazer uma por vez. Poxa, eu quero fazer mais. Gostei disso aqui. Gosto mais disso aqui do que a profissão. Porque tem muita gente que lá nos seus 17 anos de idade escolheu uma faculdade. E, cara, que com 17 anos, eu quem sei. Tem a maturidade para escolher a faculdade que vai querer pro resto da vida, a profissão que vai querer? Vai se descobrir aos 35 ou 40. Muito do nosso público vem aos 35, aos 40 anos como forma de transição de carreira. Uhum. Pô, não, sou executivo, estou aqui há muitos anos nessa empresa e tal, construí meu patrimônio, tenho alguns milhões e tal, mas deu. A gente estava em reunião, inclusive, ontem, né? Com, exatamente. Cansei, não quero mais. Já fiz meu feijão com arroz aqui. Agora eu quero ir para a incorporação, que é o que eu gosto, construção. E aí, nesse momento, bom, quero mais. Aí é o momento dele. Já fiz, já tenho uma graninha, já entendi o processo todo de fazer um empreendimento. O processo de escolher o terreno, de construir a casa, de vender. Agora é o...
Conhece um pouquinho dos pepinos, né? Sim.
Já conhece os pepinos. É justamente por isso que a gente pede que ele faça uma, ao menos uma. É. Para ele entender se ele tem estômago para os desafios, se ele entendeu se aquilo não é um problema, né? Se as tomadas de decisões têm que ser feitas ao longo do caminho, não é um problema, porque a gente está lidando lá no canteiro de obras com... Às vezes, pessoas com um grau de instrução baixo, que vão prometer e não vão cumprir, que diz que vem na segunda-feira e não vem. Então, se tem esse malemolejo para lidar com isso aí, beleza. Então, vamos fazer mais. Melhorando isso, vai apartando os que não, os fornecedores, prestador de serviço que não funcionam, vai trazendo para de perto aqueles que são ponta firme, mesmo que pagam um pouquinho mais. E aí chegou a hora de escalar, fazer duas, três, quatro, cinco casas, ou ir para um prédio de apartamento, para um multifamiliar, como a gente tem mentorados lá na Alavanca Sênior, que estão ainda com, por exemplo, eu lembrei agora do Thiago, né? Uhum. O Thiago é advogado, tem um escritório de advocacia,
escritório de advocacia, Gabriel,
e ele está fazendo alguns empreendimentos no segmento popular, edifícios de apartamentos,
multifamiliar,
né?
Exatamente.
Multifamiliar.
18, 20, 25 unidades.
Aí, então, ele está estruturando a incorporadora. Ele nos buscou para estruturar a incorporadora. Ó, como que eu contrato um engenheiro para dentro da empresa? Como que eu contrato um administrativo financeiro? Como que eu faço esse processo de compras, de suprimento dentro da empresa? Então, ele vai para... Daí, esse é o momento de estruturar a empresa. Uhum. Né? E não de sair de construtor, uhum, articulador da obra para articulador de pessoas que vão, de fato, tocar a operação, né? E essa virada de chave deve ser... Ela é difícil, difícil, né? Ela é difícil. Né? Como tem sido para você?
Não, minha chave já vi virada, né?
Já... tá alguns anos já, né?
A minha chave, ela não tinha nem chave, era botãozinho, entendeu? Na minha pessoa física, eu presto serviços, consultoria, eu vendo alguns projetos, enfim, para esses consultores, pequenos consultores. E eu vejo que eles não têm... Não têm aquela... fogo, eles pensam, principalmente o que só quer dinheiro.
Sim.
O cara que só quer, só pensa no dinheiro, ele vai fazer coisa ruim, ele vai contratar os piores e isso atrapalha toda a cadeia,
uhum,
tá? Toda a cadeia, porque o cliente final, às vezes, ele não vê que você construiu bacana, fez ficha de verificação, tem processo, uhum, e coisa, ele só vê quem que colocou o porcelanato maior, colocou a mármore melhor. E é difícil. O papel de educar, ele é muito importante. A gente tem que educar essas pessoas, porque lá no final, se continuar assim, quebra todo mundo.
Uhum.
Quebra todo mundo. Quebra ele, quebra a gente, quebra todo mundo.
Sim. E como que foi essa transição sua de engenheiro, de tocador de obra?
Ainda tô, né?
Ainda está, né? Como está sendo, então, essa transição?
Difícil.
Difícil, né?
Difícil. Muito, muito difícil. A gente toda hora muda alguma coisa. E também são pequenos passos que eu estou fazendo. Uhum. E eu sei que no conjunto está melhorando. Colocar a Camila para fazer o processo. Colocar o sistema lá dentro para rodar.
Uhum.
Mas não é fácil. Não é fácil porque fornecedor estão acostumados a me ligar. Uhum. Ou qualquer probleminha, liga pro Neto. Uhum. Qualquer coisinha, liga pro Neto. E aí... Poxa, meu celular... Até o condomínio não liga pra engenheira, liga pra mim liberar na portaria. Aí eu falo, me ajuda, né?
Sim.
Me ajuda.
A gente passou e está passando também por essa transição. Já, vamos dizer que já passamos. Por exemplo, a contratação de mão de obra, ele passa algum... Por exemplo, da estrutura, passa pela minha anuência ainda. Sim, mas quem faz a contratação, quem faz a conversa, entrevista...
O engenheiro.
Exatamente, o coordenador de obras. Ele tem uma das tarefas das atividades dele é rodar no condomínio para buscar novos parceiros. Ó, tira um tempinho da semana e vai ver as placas de quem faz encanamento, de quem faz a parte elétrica das casas, de quem está fazendo alguma coisa no condomínio, abre contato com eles e deixa em stand-by. Porque uma hora a gente vai precisar. Que aconteceu, acho que há 2 semanas atrás, quando precisava entrar a equipe de hidráulica numa casa nossa, o cara falou assim, não vamos mais fazer. Né? É. Daí ficamos na mão de um parceiro bom. Assim, então tem que ter esses fornecedores, parceiros na manga. E por fazer tudo através dele, quando tem algum pepino lá na obra...
É ele que resolve.
Exatamente.
Não vai para você.
É, então, por exemplo, segunda-feira retrasada, a gente teve... toda segunda-feira a gente tem reunião do time da incorporadora aqui no escritório. E aí o Evandro falou assim, o empreiteiro já começou a dizer que vai sair, porque tá muito difícil, não sei o quê... Mas eu já sei como resolver, já vou falar com ele amanhã de manhã e vai dar tudo certo. Daí na última segunda-feira ele falou, tudo resolvido. Então, só avisou que tava nessa situação, mas já deu ok aqui e vida que segue, né? Porque se tivesse que vir...
Pra você, puta, cara, você ir lá conversar,
falar com o cara,
e tal.
Exato.
Ainda tô nessa.
Mas isso é muito devido à questão de delegação, sabe? Eu vejo que a estrutura, a criação de um organograma, que a gente pode considerar isso como um barco. E cada um que está dentro desse barco, saber o papel que tem que ser exercido ali, para não ter essa troca. Então, um hasteia a vela, o outro está no leme, daqui a pouco de troca. Não, então é muito importante cada um saber a responsabilidade que tem que ser feito, saber o indicador principal de cada projeto que a gente tem, né, Léo? Os pilares ali que a gente sempre controla. Cara, custo, prazo, segurança
e qualidade,
da obra. Você até citou também a questão da FVS. É uma forma de verificar a qualidade, né? Uhum. Então, cada um sabendo o papel que exerce ali dentro, para não ter justamente esse cruzamento, o barco, ele navega no caminho certo, sabe?
Aquela coisa que tem, todo mundo tem que estar remando. Se tiver um pro outro lado, fica dando volta.
Exato. Esse trabalho, tanto do engenheiro, de fechar um serviço lá, por exemplo... É um processo nosso ou de treinar, de treinar se ele não sabe, e de quando a nossa mão tremer, de querer se intrometer no negócio.
A minha treme toda hora.
Treme, é natural.
Nossa senhora, briga comigo toda hora.
Sim. Porque se a gente atravessa, o que acabou de fazer? Vai mais rápido.
Mas não vai mais longe.
E a gente acabou de tirar a autoridade do cara. Chega lá na obra e... por exemplo, o engenheiro decidiu uma coisa, faz assim. E a gente chega lá na obra, não. Pode quebrar e fazer assim. A gente acabou de tirar a autoridade dele. Aí quando ele falar novamente, faz assim. Aí o pedreiro vai falar assim, deixa eu dar uma ligadinha pro Neto aqui pra ver se é isso mesmo.
Justamente. E eu peco nisso.
É uma coisa que enfraquece, inclusive, uma das coisas que a pessoa busca quando está dentro de uma estrutura, de uma organização, é reconhecimento. Então, aquilo ali vai desgastando a certo ponto, daqui a pouco o cara pega e recebe uma proposta que é 1.000 pila mais que ele vai ganhar mais. Ele vai.
Vai.
Entendeu? Aí você vai ter todo o desgaste de ter que fazer um treinar novo processo seletivo, treinar de novo. Então, tem que cuidar muito com isso, realmente, cara.
E aí entra, né, Igor, essa transição nossa. De um bom profissional, que todos que estão ouvindo, assistindo, se já viabilizaram o primeiro empreendimento e querem escalar, vocês vão passar pelo mesmo ponto, mesmo erro. Vai tremer a mão também, vai dar vontade, não só vai dar vontade, como você vai atravessar a hierarquia dentro de uma obra ali, vai lá falar direto com o pedreiro, vai mandar o cara fazer diferente, vai dar bagunça, vai gerar atrito, vai gerar estresse, vai desestimular o colaborador que você tem, que era o responsável por isso. E aí você vai aprender, vai falar assim, opa, não, agora tenho que aprender a delegar isso aqui, treinar a pessoa, ter clareza da comunicação. Ele vai errar, ponto final, vai errar, vai tomar a decisão errada. E aí tem que ter
calma.
Vem aqui, da próxima vez você faz assim, assim, assado. É fácil falar isso aqui no ambiente controlado, como um podcast aqui, mas no dia a dia
o rolê é difícil. O rolê é estressante.
Sim.
É muito estressante. Ainda mais quando você tem, igual eu tô com múltiplas obras e... A gente estava com uma equipe, 2 engenheiros, um saiu, outro saiu também. E aí, de repente, a gente... Nossa! E agora? Como é que faz? Realmente, é estressante esse rolê de deixa eu criar minha empresa, deixa eu criar a estrutura, burocratizar, né? E não é burocratizar.
Sim,
é,
sim.
Tem que deixar o processo rodar fininho, mas não é fácil. Igual também não é fácil viabilizar a primeira obra, esse ponto não é fácil. É. O multifamiliar não é fácil. Pô, cara, você fala aqui, vou captar a CP. Não, mas não é fácil, gente. É, você ter um relacionamento que você consegue vender as suas casas mais rápido, não é fácil. Sim. Mas nada é fácil. A gente precisa pôr energia e resolver.
Sim. Uma pergunta mais ou menos nessa linha. O que é incorporação imobiliária? Né? O senhor viabilizou seu primeiro empreendimento, vai fazer um próximo empreendimento agora. O que a incorporação imobiliária mudou na vida do senhor?
Olha, Léo, mudou em tudo, sabe? Porque eu já vinha... É, eu sou descendente de italiano, longe, mas sou. Então, eu sou, assim, muito intempestivo. É, e ao lidar com outras pessoas que você faz um comparativo da maneira que lida com as pessoas fora e dentro de casa. Então, isso está refletindo também em mim. Procurando ser mais compreensivo, mais amoroso, mais paciente, né? E mudou para melhor a questão financeira, Léo, porque hoje eu tenho uma perspectiva de vida. Hoje eu já me imagino, daqui 10 anos, ter alcançado a minha liberdade financeira. É... Eu trabalhei a vida toda e não tive essa luz no fim do túnel, sendo funcionário público, né? Sim. Embora eu disse e repito, agradeço por ter sido servidor público estadual. E foi ali onde eu fiz meu nome. Tenho muitas amizades, né? Chefes que até hoje, onde eu trabalhei, todo mundo me quis, me queria de volta, né? Então, uma das coisas que melhorou foi a minha vida financeira. Eu não teria condição financeira de estar aqui se eu não tivesse com esse empreendimento viabilizado, já vendido, já com dinheiro no bolso, eu não posso esbanjar, né?
Com certeza.
Eu tenho, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, eu tenho que fazer o dever de casa completo, onde a comunidade ensina. É, o lucro que eu tive ali, eu vou reaplicar esse lucro aqui, aí fiz outra casa, reaplico de novo, mas nesse, como a minha idade está... Do meio para a tarde, eu também tenho que aproveitar
tirar a casquinha,
um pouquinho, né?
Tirar a casquinha, com certeza.
Tem que tirar a casquinha também,
com certeza,
né?
Com certeza.
Então, esse foi um dos grandes aprendizados, né? E outra coisa, a minha network, né? Eu só de estar aqui com vocês, sair de lá de Palmas do Tocantins, vim pro Paraguai e hoje estar aqui passeando e trazendo a minha esposa para passear, para curtir essa beleza da cidade aqui e participar dessa amizade boa que é de vocês. A gente vê vocês descontraídos, conversando, brincando um com o outro aqui, né? Eu sempre fui dessa forma, sempre fui alegre também. Então eu tô reconquistando as minhas novas amizades e fortalecendo as anteriores.
Muito bom.
Que legal.
Muito bom. O senhor é uma inspiração para nós, de verdade.
Obrigado.
De verdade. O senhor é uma inspiração. Porque muitas pessoas, às vezes, acreditam que tá muito tarde para começar, né? É, acham que, pô, tem 40 anos de idade, pô, já não dá mais tempo.
Sim.
E aí vê o senhor que está super bem com 60 anos de idade, bem melhor do que meu pai esteve, por exemplo, quando tinha 60 anos de idade. E já com uma perspectiva, né? Acabou de se aposentar e já tem um objetivo para os próximos 5, 10 anos aí dentro da incorporação imobiliária. Isso é uma inspiração. E as palavras bonitas é inspiração para vocês aí, seus. Né, seu Zé Ruela. Seu Zé Ruela preguiçoso. Né? Vocês parem aí de ficar achando uma desculpa e comecem a fazer a coisa acontecer, independente da idade que você tenha. Se é 20, 25, 30, 40, 50, 60, não interessa. Não existe cedo ou tarde. Né? Se a pessoa acha que é tarde, ela tá idosa de mente. Definitivamente não está idosa de... Está idosa de espírito, né? Espírito de idoso. Porque isso já não existe mais, né? É, idade. Antigamente, com 50 anos de idade, a pessoa tava para lá de Bagdá já, né? Hoje, com 50, 60 anos, está recomeçando uma nova jornada, um novo ciclo de vida aí, um monte de coisa boa para acontecer na vida ainda.
Muito tempo. A expectativa de vida aumentou muito, né? Ela tem muito tempo ainda para ser vivida.
Exato. As pessoas que você vai... Tudo bem que faz um tempo que eu não vou... mas pelo menos quantas pessoas na minha época, quando eu fazia faculdade, tinha ali 45, 50 anos e tava ali fazendo uma cadeira de...
Cara, eu tive também.
Né? Sempre tinha, numa turma sempre tinha um, dois, três ali, 40 para cima.
Sim.
Né? Então, essas pessoas são realmente...
Eu fui um desses. Eu fui um desses. Eu cortei o seu assunto.
Não.
Eu vim fazer faculdade depois que eu casei, eu tinha só o segundo grau. No ano de 2000 até 2004, onde eu fiquei à frente da coordenação na educação do Tocantins, eu só tinha nível médio, contabilidade. E eu tenho uma amiga que hoje ela está fazendo medicina no Paraguai. Depois que ela aposentou lá, ela está fazendo medicina na mesma cidade que a minha filha faz, a Maria Lucas. Nós trabalhávamos junto no Detran e todo dia ela me falava que eu tinha que estudar, que eu era muito inteligente e que eu tinha que estudar. Ela me falou tanto isso que eu falei, rapaz, eu tenho que estudar. Aí prestei vestibular, passei na Católica e fiz administração. Comecei em 2006, terminei em 2009. E aí comecei uma pós-graduação em gestão pública e fui até quase finalizar. Não, acabei não finalizando. Mas nunca é tarde para recomeçar.
Com certeza.
E é provável que ela vai compor renda comigo nesse próximo empreendimento. Está bem acertado. Está bem acertado para ela compor renda comigo. E alguns outros colegas de trabalho anteriores que eu tive no IGPREV, na Previdência do Tocantins. Eu tenho mais uma amiga lá e mais algum pessoal que a gente... Que a gente está...
Colocou na lista dos 50 nomes.
Colocando na lista dos 50, que é do Clésio, era 150?
140,
eu acho. Cento e tanto, né?
Exatamente. Tem que fazer essa lista, tem que fazer isso aí. Que bom, fazer. Que legal.
Ó, a galera dos 60 tá
dando
atravessando vocês. Vocês aí estão comendo poeira. Estão comendo poeira.
Que legal, cara.
E sério, se puder dar uma mensagem aí pra galera que tá ouvindo, pra quem tá pensando em ingressar na incorporação imobiliária, qual que é a sua dica aí pra quem tá em cima do muro ainda?
A dica é que a comunidade sempre dá, né? O melhor dia pra ter começado era ontem. Já que você não começou ontem, começa hoje, começa amanhã, não deixa para depois. Dá o primeiro passo, que a caminhada é longa, mas com a comunidade Domus o fardo é leve.